Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa Hospitalidade Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar de Baixo Fuga. Hoje, aqui em estúdio, temos a Presidente do Conselho de Administração, Doutora Margarida França. Doutora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Começava por lhe perguntar, chegou há cerca de um ano ao Centro Hospitalar de Baixo Fuga, ainda não fez um ano. Qual foi a sua primeira impressão quando chegou ao Centro Hospitalar de Baixo Fuga?
Boa tarde a todas aquelas pessoas que nos ouvem. E antes de lhe responder, só uma nota para dizer que este é o primeiro de um conjunto de programas em que eu não serei de facto o elemento ou a pessoa mais importante para estar aqui a passar uma mensagem, mas sobretudo todos aqueles que trabalham no centro hospitalar e que virão aqui falar de projetos e sobretudo matérias muito que têm a ver com a vida das pessoas e questões clínicas e questões da nossa saúde. Bom, mas isso é
partir... De qualquer forma, não podíamos deixar de começar com esta ideia global do que é que está a ser feito e qual é a ideia em que estamos a trabalhar para o nosso centro hospitalar. E aí sim, não há melhor pessoa que a doutora Margarida.
Muito bem. O que é que eu encontrei quando cheguei ao Centro Hospitalar do Baixo Vulga? Encontrei um conjunto, sobretudo, de profissionais com uma grande vontade de melhorar, de inovar, de fazer coisas inovadoras, de fazer melhor todos os dias e uma capacidade que este centro hospitalar tem de desenvolvimento e inovação de facto muito grande e sinergias com outras entidades, quer seja a universidade, quer sejam as câmaras, quer seja a sociedade civil, quer seja o setor social. Portanto, encontrei de facto uma grande vontade de melhorar e de trabalhar e de fazer coisas diferentes. Diferentes e melhores.
E passado um ano, é essa mesma vontade? Sente que está firme? Sente que as pessoas continuam motivadas e têm acompanhado os vossos desafios, os desafios do Conselho de Administração?
Eu poria a pergunta ao contrário, era se o Conselho de Administração tem acompanhado os desafios
assim,
profissionais. Acho que a questão é mais essa. Mas sim, tem sido um trabalho diário, não tem sido um trabalho fácil, de grande dedicação de todos, e acho que nós conseguimos ver isso na realização da própria gala que tivemos no nosso aniversário, feita pelos profissionais, para os profissionais e para os doentes e para quem livremente quis participar na gala, e que quer dizer que demonstrou que de facto as pessoas estão entusiasmadas e com vontade, continuam, mantêm a vontade de melhorar o seu trabalho e de fazer melhor e de servir melhor os nossos doentes e as pessoas da região de Aveiro.
Eu não posso deixar de lhe colocar esta questão, porque é quase um clássico para todas as pessoas que assumem a liderança do Centro Hospitalar de Baixo Fuga. Quando foi convidada para este desafio, ficou perplexa? Porque normalmente dizem-nos isso, dizem-nos, quando eu fui convidada para vir para Aveiro, fiquei nervoso, achei que toda a gente me dizia, não vás. De facto, o Centro Hospitalar de Baixo Fuga e o Hospital de Aveiro não gozam assim de uma popularidade. Foi o seu caso? Sentiu que era um desafio
não,
grande?
Não gozavam, isso não é mais verdade.
Sim, disso já vamos falar a seguir, mas a sua primeira, sensibilidade foi, o que é isto?
Não, foi mais única, exclusivamente porque eu tinha a minha vida organizada à volta da cidade do Porto, porque eu vivo no distrito de Aveiro, mas a norte, e foi mais uma questão de ter que me reorganizar e pensar que teria que passar, por vez de conduzir para norte do país, ter que conduzir para sul. Eu tenho raízes aqui precisamente na Gafanha da Nazaré, portanto conheço a zona, conheço as pessoas, conheço muitas pessoas, portanto foi mais uma questão de reorganização da minha vida, não propriamente de pensar que vinha a pegar num projeto que não fosse interessante ou que não fosse desafiante. Aliás, a título meramente de curiosidade, eu já partilhei o sítio onde trabalhei com a atual Ministra da Saúde, a professora Marta Temido, e há 3-4 anos ela dizia-me, é engraçado porque acabou por acontecer, ainda ela estaria muito longe de pensar que viria a ser ministra, ela me dizia, Margarida, tu estavas bem, era em Aveiro. E, portanto, de certa forma, acabou por se concretizar.
Doutora, não posso deixar de lhe perguntar, e porquê que acha? O que é que tem faltado ao centro hospitalar para efetivamente gozar dessa, eu não diria má imagem, porque acho que de facto nos últimos anos a coisa de alguma forma se tem invertido, mas
não tem má imagem.
Mas o que é que tem faltado a este centro hospitalar para se tornar, então vamos ser mais ambiciosos, para se tornar uma instituição, de facto, dentro do seu grupo de hospitais, de referência no âmbito do Serviço Nacional de Saúde? Investimento?
E não só investimento também, que nós de facto temos um plano de investimentos para 2019-2020 bastante ambicioso, mas não só investimento, instalações, é verdade que estamos a trabalhar de facto em instalações, em algum caso, que precisam de ser melhoradas e muito apertados, todos nós sabemos disso, porque senão não teria, o Conselho anterior não teria recorrido aos pavilhões ou aos pré-fabricados para expandir a consulta externa, portanto de facto precisamos de mais espaço. E também uma questão de, que é verdade, de uma parte da produção, não muita, mas uma parte de produção que não estava contratualizada no contrato de programa, ou seja, que nos conselhos anteriores não tinham conseguido que fosse contratualizada, porque o hospital tem estado num movimento crescente, fazer sempre mais no ano seguinte do que aquilo que fazia no ano anterior, digamos, estava, nós costumamos dizer como técnicos, subfinanciado. Essa questão está resolvida para 2019 e eu penso que nós temos entre mãos...
Houve um grande acréscimo de financiamento.
Houve um grande acréscimo de financiamento que tem, penso eu, dois fundamentos da Administração Regional de Saúde do Centro muito importantes. O primeiro, cobrir aquilo que de facto não estava a ser devidamente pago ou que não estava mesmo a ser pago, que era de justiça, mas há aqui um crescimento considerável, que será uma prova de confiança, de facto, do Governo e do Ministério da Saúde, de que o Centro Hospitalar pode fazer mais e melhor, mas também mais barato. Ser mais eficiente, e isso é um desafio que nós temos que encarar.
Sempre se ouviram muitas vozes a dizer que o facto de Aveiro estar entre dois grandes da saúde, como Coimbra e o Porto, que seria sempre um impedimento para o crescimento da saúde e da instituição de referência de saúde da região de Aveiro, do Hospital de Aveiro, do Centro Hospitalar de Baixo Fogo. Concorda com esta...
Não creio. Isso é, por exemplo, eu vim do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e existia precisamente o mesmo discurso por estar, de facto, do lado sul do Rio e, portanto, sem oportunidades na cidade. Não creio. Eu sou daquelas pessoas que penso mesmo que as oportunidades somos nós que as fazemos. E que nós temos que encarar e fazer desaparecer esse tipo de discurso e esse tipo de ideia que, de facto, não temos capacidade, que não somos capazes, porque isso limita-nos. Isso é assim, um discurso muito negativista. Portanto, eu acho que está nas nossas mãos.
Falou há pouco como um grande constrangimento a questão de, sobretudo no Hospital de Aveiro, falaremos daqui a pouco nas outras duas unidades, Estarreja e Águeda, a questão do espaço e, dos edifícios. Há um projeto que creio que podemos falar um bocadinho já dele.
Podemos.
De alargamento do hospital, nomeadamente toda uma unidade ambulatória de consulta externa, que ocupará o espaço do atual Estádio Mário Duarte. Presumo que esta obra que já, enfim... É bastante pensada.
Já está em estudo funcional, já.
O que vai trazer bastantes, enfim, vai desafogar, eu diria, as condições do Hospital de Aveiro. Queria que nos falasse um bocadinho mais dela. Em que é que ela vai, de facto, melhorar as condições do hospital e a prestação de serviços e em que fase está?
A primeira ideia que eu tenho que passar é que, de facto, isto é um projeto de alguma complexidade, não se faz nem meio ano nem num ano. Portanto, neste momento estamos a trabalhar com a Universidade de Aveiro e também com a Câmara Municipal de Aveiro no estudo funcional. O que é isto? É dizer, de facto, que áreas do hospital, das instalações atuais passam para a nova unidade e que áreas inovadoras nós queremos. E para isto foram também ouvidos todos os diretores de serviço, que era preciso incorporar de facto as suas necessidades, o seu pensamento, que é muito importante. Tudo isto obrigou a uma consulta. Neste momento está na equipa de arquitetura, estão a fazer este desenho funcional, digamos, do que vai ser a futura unidade. Em paralelo estão também a fazer um documento que é muito importante e que não existia, que é o plano diretor de todo o centro hospitalar. Tudo isto tem que ter uma estratégia, tem que ter um determinado alinhamento. Portanto, nós este ano vamos com toda a certeza, porque já está, antes de vir mesmo estive ao telefone com a arquiteta, já está a ser concretizado o plano funcional, assim como o do centro académico clínico, para no próximo ano podermos abrir concurso para projeto, para termos todas as peças prontas para se fazer uma candidatura aos fundos comunitários 2030.
Esse edifício em si também representa uma relação estreita com institucional, já falou com a Câmara de Aveiro e também com a Universidade de Aveiro. Mas sei que com a Universidade de Aveiro há mesmo um passo que também creio que será dado brevemente, verdade? Estamos a falar do Centro Académico Clínico, é isso?
Esta realização só é possível pela cedência dos terrenos da Câmara de Aveiro, isso é inegável e temos de facto que reconhecer isso, de facto, à Câmara de Aveiro com esta cedência para se desenvolver estas construções. A ideia é de trabalho conjunto entre a Universidade e o Centro Académico Clínico da Universidade de Aveiro, no fundo vir a potenciar não apenas formação pré-graduada, pós-graduada, por tudo isso nós fazemos, mas também outras áreas comuns e investigação também. Nós já estamos a trabalhar em algumas áreas com a Universidade, nós já partilhamos, aliás, neste momento estão a atualizar um estudo que tinha sido feito sobre o Centro Hospitalar do Baixo Voga, estão a fazer a sua atualização, portanto há já muito cruzamento de informação e temos projetos, muitos projetos em conjunto. Eu penso que o futuro é este, nós não podemos estar de costas voltadas só porque temos uma rua a meio, não é?
Uhum, claro. A questão que lhe coloco é, além dos projetos, e são de facto muitos os que estão neste momento de forma articulada já entre as duas instituições, podemos falar no regresso do curso de Medicina à Universidade de Aveiro?
Bom, isso temos que perguntar à Universidade de Aveiro.
Mas era interessante, parece-lhe que era interessante para o Centro Hospitalar, ou acha que é um passo?
É um passo. Antes mesmo do curso de Medicina, e eu penso que temos muitas outras coisas para fazer, e nós estamos nomeadamente neste momento a desenhar cursos conjuntos, a desenhar pós-graduações conjuntas, e esta sinergia vai potenciar, de facto, um futuro em conjunto. E muito importante também as áreas de investigação, porque para se fazer investigação é preciso ter doentes, não é? E é preciso ter a prática. E a universidade não a consegue fazer sozinha, mas nós também não a conseguimos fazer sem os cientistas e os académicos. Portanto, há aqui digamos, quase uma oportunidade.
Há um terreno para trabalhar que é fértil.
E que olhamos para trás e que, de certa forma, parece que foi até perdido, não é? Porque estando ali tão juntos e tão separados.
Uhum. Vamos então para a frente. Para além deste projeto do alargamento do hospital, há muitos outros, eu diria mesmo que está o Centro Hospital neste momento fervilha de projetos que estão já a acontecer e que já são uma realidade, alguns mais estruturais e que têm a ver até com projetos financiados. Certo. Vamos entrar numa obra importantíssima agora de substituição da amianto.
Finalmente, uma necessidade.
Vai começar agora, não é?
Vai começar muito nos próximos dias, já estão a instalar estaleiros.
E está em curso também a segunda fase da eficiência energética, também uma coisa importantíssima. Não é? Depois do hospital ter visto substituídas todas as suas luminárias por LEDs, não é?
Posso dizer aqui que foi uma autêntica loucura e que agradeço publicamente a todos os profissionais, porque conseguimos substituir toda a iluminação do centro hospitalar sem elaborar blocos, urgências.
Porque isso é uma questão interessante e que as pessoas que nos estão a ouvir precisam mesmo de ter essa perceção, é que de facto o hospital não para. E isso é um problema para as obras e para as intervenções, não é? O hospital
não
para.
Nós aproveitamos apenas e conseguimos, porque fizemos uma requalificação dos blocos operatórios, mas foram 2 semanas no mês de agosto, o resto do hospital nunca parou. E conseguimos mesmo assim substituir toda a iluminação. Foi fantástico. Isto devemos de facto à equipa de projeto e aos profissionais que colaboraram, porque não foi fácil, não?
Claro. Mas e agora, portanto, estávamos a falar, vamos avançar para a fase número 2, da segunda fase, que tem a ver com as substituições das caldeiras e das águas. Este é um projeto que também vai ter impacto financeiro.
E é um projeto de grande valor.
E de sustentabilidade
milhões.
Também ambiental, obviamente,
ambiental.
Não é? E também se vai repercutir necessariamente nas contas e na poupança do centro hospitalar. Mas depois há uma série de outros projetos que têm um impacto muito, muito direto na vida dos utentes e que estão aí, que estão assim, eu diria que são projetos de vanguarda e que estão mesmo a irromper no centro hospitalar. Quer-nos falar um bocadinho deles?
Eu vou falar da menina dos meus olhos, nós já sabemos qual é, que é a hospitalização domiciliária que vai finalmente arrancar no dia 2 de maio, que pode, até para dar uma primeira explicação, porque pode, até os meus amigos quando eu falo nisto, isso é uma coisa sem sentido, isso não é possível, isto já é feito noutros países há muitos, muitos anos. A Espanha tem hospitais que chegam a ter hospitalizados nas suas casas 300, 400 doentes, e portanto nós vamos iniciar devagarinho, de acordo com critérios clínicos, é claro, e nós vamos iniciar a hospitalização domiciliária, ou seja, hospitalizar pessoas que reúnem as condições do seu apoio apoio familiar e da sua habitação e têm critérios clínicos para estarem hospitalizados, são doentes nossos, em casa e não nas nossas enfermarias.
Com visitas diárias de equipas?
Com visitas diárias de médico e enfermeiro, não é? E com um contacto direto, se for necessário, alguma intervenção de urgência, em princípio que não deverá acontecer, porque nós conhecemos, nomeadamente, muito bem, até porque foram feitas visitas à experiência de Garcia Dorta, e estas situações de urgência de ligar à noite são raríssimas, são duas ou três. Se o doente está estabilizado, se o doente está bem e que se conta, isto dá segurança, que a sua equipa de visita domiciliar vem de manhã de novo a fazer uma nova visita no dia seguinte, isto dá algum sossego às pessoas e as pessoas sentem, porque às vezes o mais importante é as pessoas sentirem-se com segurança e acompanhadas.
Sim, e não há como estar em casa, na verdade.
Não há como estar em casa, é
menina
dos meus olhos.
Estar em casa. E esse projeto de hospitalização domiciliária arrancará quando?
2 de maio.
2 de maio, já há uma data assim fixa, 2 de maio.
2 de maio, está tudo pronto, instalações, viaturas, equipa, uma equipa fantástica, fica ligado ao Serviço de Medicina do Centro Hospitalar de Baixo Voga e arranca formação feita, fardos, tudo pronto, vamos arrancar em 2 de maio e no início vamos de facto selecionar doentes de uma área de 20 km do Centro Hospitalar de Baixo Voga, sendo certo que no futuro, como as coisas correrem, naturalmente poderão crescer. Vamos ver como é que corre o projeto e como é a sua aceitação, mas tem sido boa em todos os sítios.
Muito bem. Para além da hospitalização domiciliária, também a cardiologia tem
pois
um projeto isso, interessante.
Tem, pois isso vem precisamente à conversa atrás do que nós podemos fazer com a universidade. Todas aquelas coisas que nós ainda podemos fazer. A saúde vai mudar muito, o hospital vai mudar muito. O hospital daqui por uns anos já não será para mim, naturalmente, já estarei reformada. Espero que me hospitalizem em casa e não no hospital.
Não mas, hospitalizem, isso é o que nós não, desejamos.
Pois, mas se eu precisar que possa ficar em minha casa, mas os doentes com determinadas condições clínicas na área da cardiologia vão passar a ser monitorizados de forma, através de meios digitais, através de recursos eletrónicos, coisa que até aqui não seria possível, e tudo isso vai permitir fazer um acompanhamento evitando as idas e os incómodos dos doentes ao hospital.
E na verdade isso também já está prestes a acontecer
está
no centro
prestes
hospitalar,
a acontecer.
Não é?
E são este tipo de projetos, é a medicina de futuro, que a universidade também nos pode ajudar, porque esta universidade é pioneira em muitas áreas. Eu ainda ontem li uma notícia acerca da vacina da gripe pastilhas, penso eu, que estavam a testar, e portanto é nisto também que a universidade, a área das telecomunicações é uma área muito forte da universidade em que nós podemos desenvolver projetos e encontrar outras soluções, até inovadoras, porque não?
Não posso deixar de falar na questão das telecomunicações. Acabou de receber um prémio, o Centro Hospitalar foi receber em nome do Centro Hospitalar um prémio, o prémio de mais telemedicina. Também é uma aposta, aí está, da telemedicina, não é? E o hospital, o Centro Hospitalar de Baixo Voga, muito particularmente o Hospital de Aveiro, tem feito essa aposta de trabalhar em áreas específicas em parceria e de forma muito próxima com os hospitais, nomeadamente com o Hospital Universitário de Coimbra.
Sim.
E também com o Porto, presumo, não?
Não, só não Coimbra, com o Universitário de Coimbra, com os centros de saúde na área da dermatologia, na área da endocrinologia. Mais uma vez, são outras formas de prestar cuidados e a saúde avançará muito nesse sentido. Porquê é que este prémio foi importante? Este e não outro, que nesse dia a entidade do Ministério da Saúde também atribuiu outros prémios, porque é uma área de aposta e de inovação do Ministério da Saúde. De facto, por exemplo, na área da dermatologia, que nós temos muita falta de profissionais médicos, não é Aveiro, é todo o país, tem sido feita uma grande aposta neste tipo de consultas que podem agilizar logo de forma imediata a ligação do médico de família com o hospital, enviando uma fotografia,
um sinal, quer que seja que esteja.
E, portanto, permite logo ao dermatologista dizer, bom, é para vir para o hospital, não é para vir para o hospital, e, portanto, todas estas coisas simplificam-nos a todos muito a vida.
Portanto, as tecnologias, uma grande aliada da saúde do futuro
vão
e do presente.
Vão ser no futuro.
Já. E as pessoas, os utentes, sente que, como grande especialista também na área da saúde e reputada especialista na área...
Obrigada, não será tanto assim.
É verdade que é, eu pergunto-lhe, Os utentes serão cada vez mais também menos relutantes a este tipo de abordagem, não? Embora há uns tempos atrás ainda se verificava que a questão da presença e de desconfiavam deste tipo de abordagem e de, neste momento eu acho que começam a aderir e esse será o futuro, não? Começam a acreditar
neste tipo de... toda a gente tem um telefone hoje em dia e nós vimos isso quando pusemos os nossos primeiros quiosques, estamos à espera de colocar os segundos quiosques de recepção do... Na área das consultas externas, estávamos um bocadinho de receosos, como é que vai ser, como é que nós colocamos só dois, se bem se lembra, e um bocadinho receosas como as coisas iam correr, e foi fantástico, correram muito bem, as pessoas aderiram e usam, e temos é que os alargar.
E já que me está a falar nisso, dá-me a oportunidade, nós falaremos aqui noutra hospitalidades, nesse projeto Zona Mais, muito mas bem. Já que aqui está, a Zona Mais também é uma abordagem que o Centro Hospitalar de Baixo Voga está numa nova abordagem relativamente à consulta externa, é isso? Também em que as pessoas são muito mais participantes no seu ato até de efetivar, não precisam de ir ao balcão, são muito mais autónomas. O hospital já iniciou em Aveiro esta abordagem há sensivelmente 2-3 meses, é uma abordagem evolutiva, haverá uma aplicação, haverá uma série de coisas, mas está a correr bem.
Está a correr bem. Agora precisamos, de facto, de colocar alguma pressão nas restantes áreas do Zona Mais, nomeadamente também fazer uma intervenção no hall de entrada, no sentido de termos um balcão que possa concentrar, se possível, todos os atendimentos. No fundo, tudo isto para facilitar que o nosso doente ande a circular dentro do hospital, tenha esta amassada, ter que ir ali, ter que carimbar, ter que ir buscar um papel, e a nossa intenção é o máximo possível diminuir o número de contactos, não na nossa perspectiva, nós estamos lá a trabalhar e para isso mesmo, mas muito na perspectiva de simplificar a vida aos nossos doentes e aos utentes que ocorrem todos os dias ao centro hospitalar.
Muito bem. Doutora Margarida, virá a este estúdio outras vezes, com toda a certeza, no âmbito deste nosso programa, que também é um projeto do Centro Hospitalar de Baixo Voga, mas eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta que se calhar lhe vou fazer todas as vezes que vier cá, porque nós também somos evolutivos e também vamos mudando. Quando deixar, um dia, quando deixar de ser presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga, qual era o legado que gostava de deixar? Qual era a marca que gostava de deixar enquanto gestora principal desta unidade do Serviço Nacional de Saúde?
Se calhar vai achar a minha resposta muito estranha, muito bizarra, ou até um bocadinho populista, mas não é. Gostava que as pessoas... Se levantassem todos os dias com vontade de ir trabalhar para o centro hospitalar e que viessem ao final do dia felizes porque sentiram que contribuíram para alguma coisa que é boa. E gostava que os índices de satisfação dos nossos doentes estivessem perto de 100%, se possível. Nunca será possível os 100%. Portanto, que os nossos doentes estivessem mais satisfeitos, corressem mais ao centro hospitalar e que estivessem mais satisfeitos com a qualidade dos cuidados prestados.
Vai acontecer com certeza. Tenho aqui também uma pessoa que é presidente do centro hospitalar, é verdade, mas também é uma pessoa e eu gostava de ter esse lado. Aliás, o Hospitalidades tem essa parte com todos os nossos convidados, que é uma parte pequenina, mas que é. Só, doutora, pode-nos deixar nesta conversa com um músico, uma música, um cantor predileto, só para ficarmos a conhecer um bocadinho mais da doutora Margarida França, dos seus gostos musicais. Quer-nos deixar, quer abandonar esta conversa? Com que cantora ou com que proposta musical?
Qualquer música de Van Morrison.
Muito bem, é isso que vamos ouvir então. Satora, foi um prazer tê-la cá connosco a inaugurar esta segunda edição do Hospitalidade Zona Mais. Voltará cá com toda a certeza, pelo menos esse é o nosso desejo. Muito obrigada e boa tarde.
Obrigada. Boa tarde aos ouvintes.